Olá, sejam bem-vindos ao ciclo de conversas promovido pela RUM com todos os candidatos do quadrilátero às eleições autárquicas de 26 de setembro. Nos próximos 15 minutos vamos conhecer as propostas do recandidato do PS, partido que governa há 32 anos os destinos da Câmara Municipal de Guimarães. Domingos Bragança é presidente do município vimaranense desde 2013 e tenta nestas eleições um último mandato. Antes de mais, muito obrigada por receber a RUM e por ter aceitado o nosso convite. Apresenta-se então a estas autárquicas com o lema Continuar Guimarães, novas camadas de qualidade com todos e para todos. Que camadas são estas e onde é que elas vão surgir?
Saúdo a todos que nos ouvem através da RUM. As novas camadas são as marcas identitárias que estão a marcar os meus mandatos e continuarão a marcar no próximo mandato, se assim for, o entendimento dos bimaranenses. É exatamente o ambiente, a sustentabilidade ambiental, é a coesão territorial e é a ciência, a cultura, a ciência e a educação. E com a cultura, a ciência e a educação é o empoderamento, a capacitação dos nossos concidadãos versus economia.
Já vamos abordar alguns destes temas. Sendo a RUM uma rádio universitária, não poderia deixar de lhe perguntar se está no horizonte a construção de novas residências universitárias na cidade. Sendo que recentemente, por volta do mês de julho, se não estou em erro, o reitor Dom Minho anunciou em exclusivo à RUM que iria candidatar a conversão do edifício de Santa Luzia para uma residência universitária ao PRR. Esta é uma solução expectável para um curto prazo ou a Câmara tem outra solução pensada?
Não, tem que ser uma solução para curto prazo. A antiga escola de Santa Luzia, que combina também a reabilitação urbana deste edifício, que está a precisar mesmo de requalificação, nesta rua de Santa Luzia, a rua Francisco Agra, e que tem já uma grande requalificação, que é um hotel que foi muito bem conseguido, exatamente ao lado desta antiga escola de Santa Luzia, que será para alojamento estudantil. Mas, obviamente, não ficaremos por aqui. Nós temos uma solução para cerca de 600 quartos, 600 alojamentos, numa zona que é chamada Zona da Madre Deus, em Azurém, numa antiga fábrica. É de iniciativa privada, mas o projeto está aprovado e, portanto, a todo momento poderemos começar a obra, ou melhor, o promotor começará a obra.
Estamos a falar da fábrica da Gabelex, na Rua dos Mártires.
É exatamente isso.
Para quando é que está previsto o início do processo?
Pode começar a todo momento. Isto admito que ainda este ano ainda não possa começar, mas ou no final deste ano ou no princípio do próximo.
Muito bem. Nos últimos 11 anos, Guimarães, ao contrário, por exemplo, do Conselho de Braga, perdeu população, cerca de 1.200 pessoas, se não estou em erro. Uma das causas apontadas, que não é um problema exclusivo da cidade de berço, há que dizê-lo, está relacionado com a questão da habitação. No programa eleitoral, refere querer implementar uma estratégia local de habitação. Em que é que isto vai consistir? Como é que vamos fixar a população em Guimarães?
A estratégia local de habitação tende, ou melhor, é para resposta à habitação indigna, não é? Para a habitação social. E também, portanto, para aqueles agregados que têm rendimentos muito baixos e, portanto, têm que ter apoio a nível da habitação social e da sua situação, mesmo numa situação de viverem em alojamentos privados, estejam em muito mais condições e, portanto, também é um recurso para requalificar todos estes espaços habitacionais. Depois temos a intervenção, exatamente a boa intervenção no mercado, porque os promotores privados, nós temos cerca de 3 mil fogos licenciados neste momento, e que se percebe exatamente aqui na própria cidade, na zona da Cais de Pedra, do Cavalinho, mas por todo o território concelhio, e significa de facto pujança na iniciativa privada da construção de habitação, mas nós percebemos que há uma classe média com rendimentos moderados e que o mercado não está a responder, nem o Estado, através da habitação social, porque eles não se inscrevem neste quadro de habitação social. Têm rendimentos moderados e o que precisam é de ter construção a custos controlados, para que possam ter exatamente depois rendas moderadas ou aquisição a preços moderados. E esta construção a custos controlados está neste momento a ser financiado, ou vai ser, com a abertura de candidaturas pelo PRR, portanto pelo Plano de Recuperação e Resiliência, e nós temos já preparados concursos para 400 casas de habitação para rendas moderadas ou aquisição a preço moderado.
Isto já é mais para os jovens, para fixar os jovens?
Sim, essencialmente para fixar os jovens.
Uhum. Tempo de falarmos de mobilidade, outro dos problemas da cidade. O PS pretende pedonalizar ou fazer a pedonalização da Alameda de São Damaso, Toral, Rua Santo António e Largo da Misericórdia. Estamos a falar aqui de uma proibição de entrada dos automóveis a curto prazo nestas ruas da cidade?
Não, nunca será proibição de entrada de automóveis, só que a prioridade não é para os automóveis, portanto, só os veículos prioritários é que podem fazer este atravessamento. Direi o autocarro, a ambulância, o carro que vai acudir a uma situação emergente de uma casa ou de uma família, cargas e descargas. Deixa de haver propriamente a estrada que nós temos, porque ficará tudo à mesma cota, assim como no Largo da Misericórdia ou o Largo de João Franco, também precisa de um redesenho para que as esplanadas e os passeios possam, de um lado, ter muito mais profundidade e, obviamente, também poder só excepcionalmente ser atravessadas por automóvel. Estamos a falar na resposta que eu sempre disse que era preciso dar para que o Parque Camões foi construído, quer dizer, a acessibilidade que os nossos concidadãos, os bimarenenses, tenham de acesso à cidade, estacionam nas imediações, nomeadamente no Parque Camões, que é muito perto, e que depois possam fazer todo esse trajeto a pé, o andar a pé, que é tão bom, quer para o comércio, quer para os serviços, quer para os espaços de encontro, quer para quem vive no centro histórico, que possam fazer de uma forma confortável e segura. Eu, quando estou a falar na Rua de Santo António e até na Alameda, estou a falar exatamente na Rua Santo António, transformar, exatamente, fazer com que a estrada e o passeio fiquem à mesma cota, portanto tem também intervenções físicas. Gostava de ir mais longe na Rua Santo António, estou a estudar com os arquitetos, a ver se possa ou não incluir como proposta escrita, que é, de certa maneira, a cobertura da própria Rua de Santo António, não encostada aos próprios edifícios, para fazendo-os respirar nas suas barandas e nas suas entradas, mas dois terços da Rua de Santo António, na parte central, ter uma cobertura em vidro que possa transformar aquela zona numa zona e numa rua agradável, quer no verão, quer no inverno.
Exato, facilitar a mobilidade.
A mobilidade pedonal mesmo, para transformar a Rua Santo António exatamente numa rua muito, muito interessante do ponto de vista da vivência comercial, e também na Rua Santo António. Espero que seja na Rua Santo António ou, no pior das hipóteses, na Paio Galvão, mas temos todas as condições na Rua Santo António. Nós, naquele edifício que estamos em negociação, portanto, um edifício que está de boluto, que nós puxamos ali, aí, porque eu sempre defendi isso, a loja do cidadão ser ali instalada.
Muito bem. Ou seja, a médio e longo prazo não está prevista aqui a proibição de entrada dos automóveis no centro?
Não, o que eu falo é a circulação do automóvel, assim como no centro histórico, como se vê nos lugares mais avançados das cidades europeias na pedonalização, não há a proibição. É possível os carros prioritários atravessar essas zonas, mas não é, os espaços são para os peões e são pedonais. Portanto, não é para dizer que é o atravessamento por quem quer, não. Só pode atravessar estes espaços os carros prioritários ou numa prioridade de serviço, numa emergência. Portanto, será mesmo penalizado e não será permitido, será interditado o trânsito normal de rotina nesta zona da Alameda Norte, na parte superior da Alameda, e na parte superior do Toral e na Rua de Santo António.
Quanto tempo para estas mudanças?
Se tiver cobertura e tiver obra, nós precisamos dos próximos 2 anos e temos de trabalhar bem para que tudo esteja concluído exatamente em 2023-2024.
Há um novo contrato de concessão do STUG. Está previsto aqui um reforço dos transportes públicos?
O contrato de concessão está terminado, está feito. A Câmara já o entregou, tudo indica, e não há nada que obste o contrário, que a concessão e este novo transporte público de passageiros, transporte coletivo, entre em funcionamento, em vigor, em janeiro de 2022. Até era bom que entrasse agora, fizemos tudo para que isso acontecesse, não conseguimos, apesar de ser dos municípios portugueses que está mais à frente. Estamos no topo dos 2 ou 3 municípios que, após serem autoridade de transportes, nós estamos a ter isto concluído, este processo concluído. E isto é a grande vantagem nisto também, além das frequências, dos percursos, atingir, envolver todo o território do concelhio, de todas as freguesias, inclui, logo de partida, 22 autocarros elétricos, que correspondem exatamente à descarbonização e ao combate às alterações climáticas, que é o grande problema das gerações futuras.
E também é uma missão que a Câmara quer abraçar. Praticamente todos os partidos defendem que os transportes públicos devem ser gratuitos. Há uns que defendem apenas para estudantes e reformados. Qual é, no fundo, aqui a proposta do PS?
Nós, para estudantes, eu posso dizer que neste momento o transporte é gratuito. Até aos 18 anos, em frequência escolar, o transporte é gratuito. E eu tenho ouvido passivamente estas propostas da oposição e obviamente, fico assim um bocado estupefacto, porque, de facto, ele já é gratuito para os transportes escolares, portanto, para as pessoas, para os alunos que têm frequência escolar.
Jovens
que têm frequência escolar.
De uma forma rápida, ainda dentro da mobilidade, qual é a melhor opção para ligar Guimarães a Braga? Será mesmo o Metrobus, que já está previsto no PRR, se não estou em erro, ou realmente uma ligação ferroviária mais pura e dura?
Eu hoje, pode ser por chamado Metroway, mais que Metrobus, mas eu hoje defendo, por causa da estação de alta velocidade, da futura estação de alta velocidade, que seja por eixo ferroviário, aqui de Guimarães, passando por o sistema de mobilidade ferroviária de Braga e ligando à estação de alta velocidade, onde ela vier a ficar localizada. Tem que ser por eixo ferroviário.
Ainda dentro do PRR, tem previsto os 22 milhões de euros para a ligação ao Ave Parque. Acredita que este investimento vai cativar mais empresas para este parque, que, apesar de tudo, é mais direcionado para a ciência e tecnologia, também onde tem alguns centros da Universidade do Minho e também do IPCA?
Sabe, eu cada vez que analiso a realidade, eu de profissão, de formação académica, sou economista, e cada vez que observo, eu vejo que a economia avança e dá patamares, saltos elevados, quer na admissão, na integração de mão de obra especializada, formada nas nossas escolas de ensino superior e nas escolas especializadas técnicas e na universidade, quando nós fazemos com que a ciência que se produz na nossa universidade, no nosso politécnico, seja transferida para as empresas. E não, a ciência não é só tecnologia, também a cultura e as artes performativas, as artes plásticas, porque permitem a grande dimensão da criatividade. Significa que quanto mais conhecimento tecnológico, quanto mais conhecimento da arte e das artes performativas, das artes plásticas, da cultura, forem transmitidas no global à sociedade, transformando os cidadãos, dando aos nossos bimaranenses mais empoderamento, mais capacidade, mas também diretamente às empresas, nós estamos a dar saltos qualitativos nos graus de competitividade externa e mundial das nossas empresas. Eu dou um exemplo sempre, isto muito simples. Hoje um vestido, um casaco, integra tecnologia, qualidade de materiais, mas também integra design, sensibilidade estética e que faz que o preço não conta, obviamente, no binómio qualidade-preço, mas o que faz a preferência dos consumidores mundiais é exatamente gostar dessa peça. E é isso que faz a grande diferença, pagar salários melhores, a integrar mão de obra especializada, nomeadamente dos jovens, que cada vez, felizmente, têm mais níveis académicos de formação e que são admitidos cá em Guimarães, cá em Portugal, e não precisam de ir para fora para realizarem os sonhos de vida deles.
Ou seja, este investimento vai criar aqui, no fundo, um hub perfeito para ter aqui perto empresas, ou seja, a indústria, e também a qualificação para, no fundo...
Exatamente, formação, para adquirir novas competências, nova formação para essa mão de obra que tem 40, 50, 60 anos, para poder novamente contribuir para o processo produtivo e para a economia. E é por aí que nós temos melhores remunerações e empresas mais competitivas.
Guimarães tem como desígnio conseguir o título de Capital Verde Europeia, uma vez que em 2020, infelizmente, foi ultrapassada aqui pela capital, por Lisboa. Nesse sentido, está também prevista a proposta da Ecovia do Ave e Ecovia do Selho, que irá ligar 14 freguesias num percurso de 22 quilómetros, sensivelmente. Tendo em conta os graves problemas que são conhecidos a nível da poluição dos recursos hídricos, o que é que pretende aqui fazer primeiro? Avançar realmente primeiro com esta construção das ecovias ou, primeiramente, tentar aqui diminuir ou mesmo acabar com estes focos de poluição?
É tudo em simultâneo. Não tem nada que ser primeiro, pode ser
tudo
em conjunto. É tudo em simultâneo. Quando nós construímos ecovias ao longo das margens dos nossos rios, nós estamos a levar os nossos concidadãos a estar junto do rio, a viver o rio, e ao viverem o rio estão a cuidar dele e a protegê-lo. E são eles, próprios a dizer que há ali focos de poluição que é preciso corrigir. E é uma força, uma pressão enorme sobre o poder político e o poder público, da opinião pública e a reprovação social dos poluidores.
Os guarda-rios já começaram a, se calhar, encontrar aqui focos de poluição?
E já, e portanto já estão também a fazer o seu trabalho. No fundo, o guarda-rias é, aqui neste caso, prolonga, é a extensão dos cidadãos. Porque os melhores guarda-rios são os próprios cidadãos. Agora, obviamente, também precisamos de fazê-lo de uma forma pedagógica, mas também coerciva. E esse guarda-rios ajuda-nos a essa forma coerciva daqueles que são poluidores repetentes.
Quanto tempo até Guimarães ter uma praia com bandeira azul? Quando é que acha que é possível?
A todo momento nós teremos isso, não é? A praia fluvial das Taipas, a praia seca está a tratar disso, mas seca está a tratar pontes, está a tratar briteiros, Dunim, briteiros Santo Estevo, está a tratar Ronf, está a tratar Cedelo. Depende, eu gostava, alguns deles até pode acontecer antes, mas não vai suceder só uma praia fluvial que vai acontecer. São várias praias fluviais ao longo do Rio Ave e espero também ao longo do Rio Selho, porque os projetos da Ecovia estão prontos.
Estamos na reta final da nossa conversa, por isso pergunto-lhe, está confiante na reeleição?
Estou confiante. É óbvio que nós temos que respeitar e temos que ser humildes e temos que trabalhar para merecer a confiança dos bimaranenses, mas eu estou confiante.
Este ano temos 7, a contar com o PS, partidos na corrida às eleições autárquicas. Isto aqui pode aumentar o leque de partidos, tanto na Assembleia como na variação?
Eu admito que na Assembleia Municipal que sim.
Caso não seja eleito, irá fazer oposição ou vai retirar-se?
Ele sabe que tem essa confiança de ser eleito e, portanto, ser eleito Presidente da Câmara, não é?
Muito bem, muito obrigada. Chegamos ao fim da conversa com o Domingos Bragança, ele que é o recandidato do PS à Câmara Municipal de Guimarães nas próximas eleições autárquicas de 26 de setembro.